O Talking Back da Negra Africana. O ser desencarnado e silenciado da empregada doméstica Janaíra em A Paixão segundo G.H. Francisco Quinteiro Pires. Resumo em A Paixão segundo G.H. Janaíra é uma empregada doméstica negra que se torna uma presença marcante justamente por sua ausência física. A personagem G.H., narradora do livro e ex-patroa de Janaíra, expressa um silêncio eloquente a respeito dessa personagem afro-brasileira. GH define Janaíra como uma negra africana e frisa a sua incapacidade de criar com ela laços de identificação. Arrepiei-me ao descobrir que até agora eu não havia percebido que aquela mulher era uma invisível. Nas palavras de GH, por conta de um processo discriminatório que deriva da interseção de raça, classe e gênero, Janaíra ocupa o espaço socialmente marcado pela invisibilidade. A empregada doméstica neste livro de Lispector parece proveniente de outra realidade, avultando-se metaforicamente como uma figura a um só tempo estrangeira, desterrada e desencarnada. Em A Paixão segundo GH, Janaíra é uma empregada doméstica, representante de uma posição subalterna dentro de uma violenta hierarquia. Derrida 1982, 41, no romance de Clarice Lispector. Janaíra torna-se uma presença marcante por sua ausência física. Da voz de GH, que é a narradora do livro e a ex-patroa de Janaíra, se produz à primeira vista um silêncio eloquente a respeito dessa personagem afro-brasileira. GH define Janaíra como uma negra africana e frisa a sua incapacidade de criar com ela laços de identificação. 1988, 74. Por conta de um processo discriminatório que deriva da interseção de raça, classe e gênero, Janaíra ocupa o espaço socialmente marcado da exclusão, onde um corpo afrodiaspórico é percebido como desencarnado. Arrepiei-me ao descobrir que até agora eu não havia percebido que aquela mulher era uma invisível. Nas palavras de GH, 1988, 28. Embora sejam identificáveis tanto o seu lugar de subordinada no regime ficcional quanto o ofício exercido no interior do apartamento de GH, a empregada doméstica neste livro de Lispector parece proveniente de outra realidade, avultando-se metaforicamente como uma figura a um só tempo estrangeira, desterrada e desencarnada. Este artigo discute sob a ótica dos estudos pós-coloniais, do feminismo negro e da teoria dos afetos como a relação desigual entre GH e Janaíra promove uma dinâmica que gera a diferença entre sujeitos políticos no romance de Lispector. Essa diferença confirma uma operação de adaptação e persistência da matriz colonial de poder. Mignolo 2018, 313. Ao mesmo tempo, quando desenha um mural a carvão no quarto de empregada que ocupava, Janaíra realiza um talking back, um modo de expressão com qualidades aurais e visuais. Ao desafiar a capacidade de ser representada por GH, Janaíra encarna um paradoxo no romance. Embora não fale com suas próprias palavras, ela não pode ser considerada completamente muda. Ao dialogar com estudos recentes que notam os ecos da condição negra e de feminine black o termo romance de Lispector, Amaral End Paz 2018, Reis 2010, este artigo contribui com uma interpretação que propõe ativar e multiplicar, de modo contraintuitivo, os registros sensoriais da presença material de Janaíra. Embora pressuponha Janaíra como um signo da população negra do Brasil e componente da luta de classes instaurada na relação patroa versus empregada, Amaral End Paz 2018, 175. A análise aqui apresentada transcende essas críticas para oferecer uma leitura dos modos de expressão do corpo afrodiaspórico da empregada doméstica em A Paixão segundo GH, ainda que se possa enquadrar a relação entre GH e Janaíra como uma reencenação de uma dinâmica de opressão tributária dos tempos coloniais, em que a empregada doméstica representes de sociocultural stereotype of the poor black Brazilian, o ONGH, as the hate, white souterner, Versados, Reis 2010, 134, o mural funciona como o modo de resistência que a uma só vez desperta os afetos de quem detém o poder de narrar e rompe o manto de opacidade lançado sobre a figura da subalterna. Os afetos operam como ponto de identificação entre Janaíra e GH, sendo o ódio o menos sutil entre eles. A intimidade do espaço doméstico, que Amaral e Paz tratam como ilusória, 2018, 176, gera com efeito uma operação concreta e contagiosa em quis e compartimentalismos give way to três ou dizend tensions, blends and blurs, Greg and Seigort 2010. 4. Este artigo considera insuficiente definir Janaír apenas a partir de um ponto de vista negativo, como essencialmente vitimizada ou associando-lhe estereótipos. O seu silenciamento e a sua subalternidade não são nem totais nem atávicos. Quando apresenta um desafio à capacidade de ser representada, Janaír problematiza o lugar do ser feminino racializado na produção literária de Lispector, por meio da materialidade do mural. Uma obra que suspende os limites de sua função laboral, Janaír se faz presente e faz GH escutar os registros sensoriais de uma expressão que se realiza numa frequência tão baixa quanto a do silêncio. A diferença é que Janaír não se absteve de produzir som e não se tornou totalmente invisível. O corpo afrodiaspórico de Janaír revela The Real Powers of Affect, Affect's Potential, A Body's Capacity to Affect and to be Affected, Greg and Seigort 2010. 2. Mais que isso, o mural de Janaír mostra um câmbio entre aquela que é submetida à condição de objeto para a que se transforma em sujeito da ação. Assim, desloca o protagonismo de GH, que costuma ser o objeto privilegiado de análise dos estudos sobre essa obra de Lispector. O espaço vazio do corpo feminino afrodiaspórico Janaír é outro que se apresenta tão diferente que chega a ponto de ser entendido como não sujeito. Sua alteridade tem um valor que tende a ser anulado por uma Matrix of Domination Collins 2299. Janaír parece não possuir fala própria, porque foi historicamente desautorizada e infantilizada. O outro que a mulher negra e pobre representa é a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos. Gonzales 1984, 225. Desse ser feminino afrodiaspórico se retirou o privilégio da produção epistemológica. O racismo que ocorre inseparavelmente da discriminação de gênero e de classe gera uma posição interseccionada marcada por um silêncio teórico. As negras, afirma Grada Quilomba a partir de sua própria experiência. Revitus bi positioned uit several discourses that misrepresent our own reality. A debate on racism where the subject is black male. A gender de discourse where the subject is white female. And a discourse on class where race has no place at all. 2010. 56. Quilomba cita Raid Safia Mirza, para quem essa falta ideológica e teórica faz a mulher negra ocupar um espaço vazio. De Socali de Tarde Space. 2010. 56. A partir da definição de Quilomba e de conceitos dos estudos pós-coloniais pode-se propor o entendimento de que o locus de enunciação de Janaír no romance de Lispector representa um terceiro espaço à espera da ocupação de um saber historicamente desautorizado e silenciado em debates políticos e acadêmicos. Por ser mulher, negra e pobre, Janaír ocupa esse terceiro espaço, esse vácuo em que a sua alteridade se replica. Ela se transforma na outra da outra. Janaír é onde ela pensa. Contudo, Janaír ocupa esse terceiro espaço por meio de um mural desenhado a carvão que GH identifica como a representação de um homem, uma mulher e um cachorro. A minha proposta de interpretação deste desenho se apoia na contextualização da produção jornalística de Lispector sobre empregadas domésticas e do impacto gerado pelo encontro, em 1961. Entre a escritora e Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo. Antes de abordar a influência do jornalismo e de Carolina Maria de Jesus sobre Lispector, proponho que a personagem Janaír tenha um modo de expressão com dimensões visuais e aurais capaz de fraturar o regime de representação em A Paixão. Segundo GH, a manifestação de um talking back desestabiliza a construção social da mulher afrodiaspórica como a diferente, a estrangeira, a invisível, a silenciada, uma prática em consonância com a produção de verdades seletivas pelos arquivos coloniais. Janaír pertence a um grupo social que compartilha uma posição nas relações hierárquicas de poder. Esse lugar produz desafios comuns aos participantes desses grupos hierarquizados e gera experiências afins que podem fomentar, entre esses indivíduos, perspectivas similares em relação a gestos de resistência e ações políticas. Segundo a Standpoint Theory, Collins 2300. Além da infantilização, ocorre um processo de estrangeirização. Resumido na afirmação de GH, segundo a qual Janaíra emerge como uma mulher que era a representante de um silêncio como se representasse um país estrangeiro, a rainha africana, e que ali dentro da minha casa se alojara, a estrangeira, a inimiga indiferente. Lispector 1988, 29. Essa estrangeirização deriva de uma dinâmica social desigual fundada pelas premissas da colonização e perpetuada pela ideologia da democracia racial entre os brasileiros no século XX. Uma leitura a contrapelo do locus de enunciação dessa personagem sugere que Janaíra pode ser menos relevante no regime ficcional do romance de Lispector do que a presença da barata, um animal abjeto que a sua ex-patroa encontra e, em um gesto chocante, come. Estudos acadêmicos tendem a focar a barata e a relação deste animal com GH para falar de temas variados como animalidade, pós-humano, não-humano e maternidade. Librand 2018, Gol 2016, Redrick 1997. Outras investigações revelam como GH associa a condição animal da barata à racialização de Janaíra. Ela as define como seres contíguos. Amaral End Paz 2018, Georgi 2014, ao propor uma leitura do escritor como artista visual, Joyce Anita Grace se vale das teorias estéticas neoconcretas para apontar a relevância material do mural de Janaíra. Para ela, o desenho teria o condão de ativar estímulos multissensoriais na narradora e no leitor. No entanto, Anita Grace concentra sua análise na hipótese de que o romance de Lispector aborda a fluidity e o insubjectende object descreve Janaíra como um objeto inerte, a bas-relief sculpture for the gaze, imprisoned in the plane of the black, 2014, 42. Embora alerte para o fato de estudos omitirem o mural de Janaíra e mencione brevemente o problema da racialização, Anita Grace interpreta O Quarto de Empregada como uma obra de arte que taxes on the attributes of a living being, 2014, 45. A mensagem bruta de Janaíra e o saber universal de GH. Uma pergunta desconsiderada nesse processo refere-se à personagem da empregada doméstica negra, fundamental para desestabilizar a identidade de GH, segundo interpretações recentes. Amaral End Paz 2018, Roncador 2014, Vilares 2002. Ainda assim, a hegemonia narrativa exercida por GH tem inibido a seguinte pergunta, que é contraintuitiva. Como seria possível imaginar a subjetividade e a paixão segundo Janaíra diante da opacidade narrativa que a enreda? Apesar da tomada de consciência limitada sobre o olhar de Janaíra, GH se estabelece como uma personagem de saber universal. O seu locus de enunciação funda-se na premissa de que compreende todas as coisas, estendendo-se a tudo e a todos como um conhecimento capaz de acessar retrospectiva e linearmente as bases arcaicas da realidade histórica. Embora tente ao longo da narrativa encurtar a distância entre o eu e o outro, GH é quem detém o poder discursivo, epistêmico, conceitual, para moldar a realidade diante de um ouvinte imaginário, pela palavra e pelo discurso da memória. Reconstitui, ou inventa o que lhe aconteceu, Gottlieb 1995, 359. Um processo epistemológico semelhante se estruturou de maneira hegemônica a partir das filosofias cartesiana e hegeliana, as quais inventaram uma noção de alteridade para justificar a escravização. A existência do escravo transformou-se no fundamento de uma gramática que tem sustentado a modernidade ocidental, a qual separa a matéria do espírito. Segundo Mignolo, The Allegorical Relations of Master and Slave to Portra Independent and Dependent Self, Consciousness in Relation to Consciousness and Knowledge can be taught in Egeuitin Ades embodied epistemology that assumes the locus of enunciation of the Master as the Universal One, Egeus Allegories located within a Cartesian and disembodied concept of reason, as such. Reason could be described and conceptualized within dependence of gender and sexual relations, social hierarchies, national or religious beliefs, or ethnic prejudices, or ever, the silence implied in the disembodied, both individual and social, is at the same time the assumption of position of a universal position of power in relation to each sexual relations, social hierarchies, national or religious beliefs. And ethnic prejudices are subaltern categories, 2012, 110. A aparente efetivação desse silenciamento graças à narração de GH, uma escultora branca e diletante que mora em uma cobertura da zona sul-carioca, tende a ocupar o vácuo de enunciação reservado à personagem afrodiaspórica. GH percebe aos poucos que Janair representa uma invisibilidade visível, um corpo quase sem carne, quando descobre um mural desenhado pela empregada doméstica no quarto que esta então ocupava. L'Inspecteur 1988, 45. No dia anterior a empregada se despedira, narra a patroa, 1988, 17. Sozinha, dentro do cômodo destinado à sua subordinada, GH relata que na parede caiada, contigo à porta, e por isso eu ainda não o tinha visto, estava quase em tamanho natural o contorno a carvão de um homem nu, de uma mulher nua, e de um cão que era mais nu do que um cão. Nos corpos não estavam desenhados o que a nudez revela. A nudez vinha apenas da ausência de tudo o que cobre, eram os contornos de uma nudez vazia. 1988, 27. GH compara o mural desenhado por Janair a uma escrita. E como se expressa essa escrita? Aos olhos de GH, essa é uma escrita desencarnada, de uma nudez vazia, representativa de um silêncio derivado de uma epistemologia desautorizada. Ao mesmo tempo, é mais do que isso, pois emerge na trama do romance de L'Inspecteur como uma forma de talking back. Em vez de palavras cujo monopólio quem exercia é GH, Janair tem acesso a outra forma de narrativa ou representação com a qual lança em direção à patroa uma mensagem bruta. 1988, 44. Bruta, o adjetivo escolhido por GH, pode descrever a mensagem como tosca e grosseira, uma acentuação da suposta inferioridade estética e intelectual de Janair, e como agressiva e imoderada, uma reação da personagem opressora ao gesto desabusado do talking back da personagem oprimida. GH interpreta como ameaçador o movimento de contestação de quem não deseja ocupar uma posição social imposta. Janair registra na superfície da carne metafórica desses corpos desenhados as marcas de uma narrativa que remonta à experiência da diáspora africana. Quando Janair grava a carvão os contornos de três figuras, GH as critica como atoleimadas, semelhantes aos autômatos e às múmias, uma descrição que ecoa a magreza e a falta de autonomia atribuídas pela narradora à empregada negra. 1988, 27. Dado que a Janair são vedados o exercício da expressão verbal e a legitimidade epistemológica, ela recorre à estratégia do que não é expressamente dito, mas ainda assim registrado em outras modalidades sensoriais. Janair realiza o ato do talking back, uma forma de expressão capaz de ativar afetos e fraturar o campo da representação. O talking back manifesta tanto um gesture of defiance that else quanto um movimento from object to subject the liberate de voice hooks 1989. 9. A economia afetiva e compartilhada do ódio quando entra no quarto da empregada. GH escuta o som inaudível do quarto, resumido na materialidade do carvão e da unha de Janair a riscar a parede 1988. 29. Este som paradoxal tem uma materialidade que concentra o ódio da empregada doméstica, um afeto compartilhado pela patroa. O ódio silencioso opera como o ponto de identificação entre GH e Janair. A economia desse afeto revela GH como a criadora de uma suave beleza nos cômodos do seu apartamento em contraste com o quarto de Janair, que era o retrato do estômago vazio. A narradora descreve o corpo afrodiaspórico de Janair como ereto, delgado, duro, liso, quase sem carne, 1988, 28 a 9. GH faz com que se contaminem os contornos das três figuras desenhadas por Janair com o corpo negro da empregada doméstica, cujos traços que ficavam dentro de sua forma eram tão apurados que mal existiam. Ela era achatada como um baixo relevo preso a uma tábua 1988, 28. A descrição de GH ecoa a gravação feita por Janair na parede à medida que a palavra gravar concentra elementos visuais e sonoros. Gravar pode significar o ato de fixar imagens ou sons, ambos dependentes de uma materialidade para se manifestar. Ao se comparar com os contornos a carvão, a base material da expressão de natureza audiovisual criada por Janair, GH se define como o silêncio gravado numa parede 1988, 43. ela se defronta com a descoberta de que a suposta invisibilidade, a magreza e a negritude de Janair, uma representação desse terceiro espaço onde habita a mulher negra, guardam uma epistemologia cujos restos estão escritos a carvão. Essa escrita exige uma escuta mais que uma leitura. Tina Campbell oferece um método interpretativo quando contrapõe o exercício do sentido visual ao auditivo para ativar os sentidos de imagens de indivíduos afrodiaspóricos. Para Campbell, a escuta requer zenatunemente to sonic frequencies of affect and impact. It is an ensemble of seeing, feeling, being affected, contacted, and moved beyond the distance of sight and observer, 2017, 42. Ao explicar por que se irritara ao entrar no cômodo antes habitado pela empregada negra, GH afirma que o quarto a incomodava fisicamente como se no ar ainda tivesse até agora permanecido o som do riscar do carvão seco na cal seca. O som inaudível do quarto era como o de uma agulha rodando no disco quando a faixa de música já acabou. Lispector 1988, 29. Esse silêncio que se ouve reverbera um modo de expressão concretizado pela união temporária de materialidades. O toque entre unha, carvão e parede, ele desestabiliza a identidade de GH porque pertence à definição de modos de expressão que registram uma experiência afrodiaspórica e que resonate de Astibilou de Tresso de Offearing, Camp de 2017, 25 a 6. As figuras gravadas a carvão como uma extensão ou como um rastro do corpo afro-brasileiro de Janair podem ser definidas, sob o contexto da diáspora africana, como sublimely quiet images que enunciate an aspirational politics that are accessible at the lowest of frequencies, Camp de 2017, 26. Sob o ponto de vista da narradora, existe uma distância considerável entre ela e a empregada doméstica. Dona de um rosto que GH relembra como preto e quieto e de uma pele inteiramente opaca que mais parecia um de seus modos de calar e cujo negror parece apagado, Lispector 1988, 45. Instaura-se uma relação vertical teórica e concretamente tão inabalável que GH imagina que a sua ex-empregada a percebe, por conta da sua posição social privilegiada, como se ela fosse um ser do sexo masculino. A GH não é possível imaginar que Janair poderia conceber que ambas, apesar de separadas pela interseção entre raça e classe, têm algo em comum, o gênero. Outra intimidade que as duas personagens compartilham é o fato nem sempre óbvio de que a posição social de GH depende diretamente da de Janair, criando, se entre ambas uma dinâmica vulnerability to the emotional pressures arising from its domestic setting, Peixoto 2002, 111. Estabelecida pela ordem sociopolítica do Novo Mundo e submetida a uma relação patriarcal e racializante de raiz colonial, essa intimidade previu a administração de um corpo cativo segundo diferentes usos e significados. Hortense J. Spillers enumerou essas experiências e sentidos da seguinte forma. Um de captive body becomes the source of an irresistible, destructive sensuality, dois et de same time, in stunning contradiction the captive body reduces to a thing, becoming being for the captor. 3. In this absence from a subject position, the capture de sexualities provide a physical and biological expression of otherness. 4. As a category of otherness, the captive body translates into a potential for pornotroping and embodies sheer physical powerless that slides into amor general powerless, resonating through various centers of human and social meaning 1987, 67. Spillers diferencia corpo e carne, uma distinção que considera central para entender as posições do sujeito liberado e do cativo. Antes do corpo, ela afirma, existe a carne, representante do ponto de partida de uma conceituação social redutível aos efeitos do discurso e da iconografia. Diante dos olhos de GH, a superfície dessa narrativa primária, corporificada na pele negra de Janair, se apaga, tornando-se muda, invisível, impalpável, inteiramente opaca. Lispector 1988, 28. O corpo afrodiaspórico de Janair, quando percebido por GH como carne, torna-se colonizável. A carne potencialmente carrega as marcas dos traumas, das esperanças e das fantasias dos corpos escravizados e desterrados dos africanos trazidos à força para o continente americano dentro do ambiente aterrador. claustrofóbico e insalubre dos navios negreiros. Ainda assim, nesse espaço inóspito formavam-se relações intersubjetivas e laços de solidariedade entre os ocupantes forçados cipimates das embarcações que fizeram a travessia transatlântica. A destruição dessas relações se dava quando os navios aportavam no continente americano e os escravos eram separados para a venda. Redeker 2007, 129-31. Ao desembarcar no Novo Mundo, aqueles que se identificavam como africanos, ou usavam outra expressão étnica ou cultural, sofriam a imposição de uma nomenclatura racial. Eles seriam reconhecidos e tratados como negros pelos colonizadores. G.H. se refere a Janaíra em diferentes momentos do romance como uma rainha africana ou uma mulata, classificações de conotação étnico-racial essenciais à justificação de um saber de caráter universal produzido pela colonização. G.H. projeta na Barata, a qual chama de mulata, os traços físicos de uma mulher de pele escura que ela nomeia também como mestiça. A narradora sente no hieróglifo da Barata a lenta grafia do Extremo Oriente. 1988. 65. Spillers, entretanto, sugere que se leiam outros tipos de signos escritos na carne do corpo afrodiaspórico. Nessa carne seria possível encontrar também hieróglifos cujas impermeáveis lacunas terminam por estar escondidas diante de uma perspectiva cultural baseada no critério da cor da pele. Spillers 1987. 67. Janaír não é exclusivamente um espectro ou um fantasma, mas o corpo afrodiaspórico constituído de uma carne parca e assinalada por uma narrativa opaca. Ao analisar o trabalho da fotógrafa afro-americana Diana Lossen, a escritora britânica Zadie Smith afirmou que a experiência compartilhada da exclusão e da pobreza se faz evidente na diáspora africana. No entanto, o que essa experiência pode ocultar são outros vetores menos transparentes a unir os corpos afrodiaspóricos, entre os quais certas gestures e de interpersonal atitudes, estratégias of escape, modes of defense or display, pleasures and fear, aesthetics, superstitions, and, perhaps most significant, sare de fantasias Smith 2018. 57. Embora G.H. trate o ódio como uma experiência compartilhada com Janaír, o desenho gravado carvão revela um outro tipo de registro e contato em desafio à percepção histórica da mulher afrodiaspórica como a locus of confounded identities, a meeting ground of investments and privations in the national treasury of rhetorical wealth, Spillers 1987. 65. Esse registro de dimensão visual e sônica confronta a percepção estereotipada da narradora de A Paixão segundo G.H., que consegue lembrar o rosto e o nome da emprega doméstica ausente somente após descobrir o mural de Janaír. A opacidade que G.H. atribui à empregada afro-brasileira oculta um talking back aparentemente imperceptível, mas sentido afetiva e intimamente pela narradora como se ela tivesse sido expulsa da própria casa. A representação ou a traição da outra G.H. percebe que a sua relação com Janaír envolve ódio, um sentimento que o espectador aborda em diferentes crônicas que citam o papel e a atuação das empregadas domésticas. Essa é uma relação que também exige intimidade. O contato concretizado sobretudo no espaço doméstico ocorre a partir de uma operação afetiva e neocolonial em A Contradictory Relationship That Still Bears the Traces of Its Historic Predecessor, The Relationship Between Masters and Slaves, Peixoto 2002, 111. Na crônica Por Detrás da Devoção, reunida em A Descoberta do Mundo, Lispector menciona a perturbação que sentiu após assistir no Brasil à montagem de As Criadas, peça escrita por Jean Genet em 1947. Vi como as empregadas se sentem por dentro, vi como a devoção que às vezes recebemos delas é cheia de um ódio mortal, relatou em Por Detrás da Devoção, 2015. A relação de Lispector com suas empregadas apresenta-se ambígua, como é o caso de Aparecida, que a escritora cita e nomeia em Por Trás da Devoção. Embora Aparecida tenha outro nome de batismo, ela se chama Aninha, esse fato não parece ser suficientemente relevante para a sua patroa. Segundo o relato, a intimidade permitida por Lispector e exigida por sua condição de empregadora oscila entre a condescendência e a culpa. Essa é uma culpa que poderia ser adjetivada de branca se tomar emprestado o termo usado em inglês e associado à raça do explorador. A culpa branca tem conotações variadas. presta-se a interpretações diferentes e, por vezes, opostas. Pode ser tanto a culpa e a admissão de racismo como um gesto exculpatório e congratulante. Em teoria, a intimidade inerente à presença subalterna em um espaço doméstico exige de Janaíra a cordialidade como uma forma de agenciamento e peça de resistência. Holanda 2008, 147. Janaíra recusa a cordialidade quando pinta corpos nus, a carvão, na parede do quarto de empregada. As crônicas de A Descoberta do Mundo foram publicadas na imprensa brasileira, a qual geralmente tinham acesso leitores de classe média e da elite brasileiras. O locus de enunciação da cronista estabelece um saber previamente autorizado e compartilhado por sua classe social, que, de saída, trata como natural a exploração da mão de obra das empregas domésticas. Apesar de certos avanços, esse tipo de relação de trabalho ocorre à margem dos direitos garantidos pela legislação trabalhista, o que confere um poder automático aos patrões e tende a limitar a autonomia das empregadas domésticas. No caso de Aninha ou Aparecida, como mencionado em Por Detrás da Devoção, ela sequer tem direito ao nome próprio quando trabalha como empregada doméstica. Os locus de enunciação inserem-se dentro de uma violenta hierarquia que permitem e promovem certas subjetividades, enquanto silenciam e deslegitimam outras. A escala de autoridade do mandonismo à brasileira é difícil de ser desafiada. Segundo escreveu Lispector em Por Trás da Devoção, a escravidão aos donos é arcaica demais para poder ser vencida, 2015. Apesar da culpa e da ambiguidade que a cronista deixa transparecer em seus textos, é possível perguntar em que medida a sua atitude é interpretável como paternalista. Para Sônia Roncador, On the Repertory of My Characters in Her Journalism, Lispector took on a less critical voice than her aforementioned masterpiece A Paixão segundo G.H., adhering to the newspaper's pressing editorial policies and greater relying on common demeaning stereotypes or else creating unions that ultimately served her own reputation more than that of her mates, 2014, 120. Roncador menciona a influência de um locus de enunciação que revela a posição social e a produção epistemológica vinculadas à escritora. Não por coincidência, um dos sinônimos de empregada doméstica é criada, aquela que sofre o ato de criação, aquela que em teoria é passível de ser imaginada por quem tem o poder de ditar. Mas e o de imaginar? Essa posição social se associa a um lugar físico, como argumentam Amaral e Paz, 2018. 178 a 85. No entanto, eles não interpretam as marcas a carvão em uma das paredes do apartamento de GH são um talking back, um modo de expressão de Janaíra que se apresenta para o leitor de maneira contraintuitiva. Embora citem a vida miserável como forma de resistência e agência dos ex-escravo, esses seus descendentes as empregadas domésticas. Uma leitura dos afetos descritos por GH revelaria a quebra do silenciamento imposto a Janaíra por conta de sua condição social interseccionada em um país racista, classista e sexista. Por um momento, vislumbra-se uma forma de entender a presença de Janaíra sem acionar exclusivamente uma definição negativa, essencialista, estereotipada ou vitimizante. Quando a subjetividade de Janaíra se apresenta no romance de Lispector, The Ideology of Whiteness, o sistema em que se baseia a identidade de GH, começa a colapsar, Vilares 2002, 135. Ao mesmo tempo, o surgimento da subjetividade da empregada doméstica negra em contraste bastante tensionado com as impressões de GH se torna problemático. Janaíra tem uma subjetividade que não se expressa diretamente no espaço de representação de A Paixão segundo GH. Sua consciência, suas percepções, seus sentimentos enfrentam um fenômeno de mediação excludente, no qual tem efeito os silêncios, as obliterações e as lacunas gerados pelas reminiscências, reflexões e impressões narradas em primeira pessoa pela ex-patroa, o quarto de empregada e o quarto de despejo. 4 anos antes do lançamento de A Paixão segundo GH, Carolina Maria de Jesus publicou em 1960 a versão editada do seu diário, Quarto de Despejo, em que tratou da sua experiência como mulher negra e pobre, moradora de uma favela da cidade de São Paulo. Jesus apresenta um quarto que dialoga com o quarto de empregada ocupado por Janaíra, onde GH se torna relativamente ciente das diferenças que a separavam da sua ex-empregada doméstica. Como afirma GH, Janaíra era a primeira pessoa realmente exterior de cujo olhar eu tomava consciência. 1988. 28. Ambos os quartos assumem a função de depósito de refugos, daquilo que resta teoricamente sem utilidade. Negra e pobre, conhecedora por experiência própria do que significa atuar como trabalhadora doméstica e catadora de lixo, Jesus poderia ser entendida da mesma forma que Janair. Ela é a outra da outra, um corpo afrodiaspórico em princípio descartável, cuja presença no espaço público e no privado deve ser suspeita e controlada para não se manifestar de maneira inapropriada ou excessiva. Jesus mostrou-se consciente da interseção que ocupava no Brasil de meados do século XX. Carmila Platt selecionou um trecho de Quarto de Despejo em que Jesus trata de seu gênero e raça, se é que existe reencarnações. Eu quero voltar sempre preta. 1960. 65. Para argumentar que her self identity as a woman reflects both pride in her gender and acknowledgement of the particular experiences of suffering and endured and are overcome. 1992. 51. Apesar da publicação de Quarto de Despejo, a fala de Jesus sofreu processos de silenciamento, além de correção da sua opacidade e das suas repetições. Jesus viu limitado o direito de lançar o seu texto na íntegra e de editar outros manuscritos. De acordo com Rafaela Farnardes, o espólio literário de Jesus tem cerca de 5 mil páginas manuscritas, 2015, 26. Desse arquivo resultou em 2018 a publicação de um livro de contos inéditos, Meu Sonho é Escrever. Nessa compilação, o conto escravo apresenta sob a experiência da diáspora africana a história genealógica do narrador e o racismo resultante de uma epistemologia colonizadora. O narrador relata em primeira pessoa o tratamento dado pelos indígenas a seu bisavô, um escravo africano fugido e revendido mais de uma vez por famílias ricas do Rio de Janeiro. Quando os indígenas encontraram o seu bisavô na mata, eles lhe esfolaram a pele até deixá-la em carne viva. Os indígenas pensavam que a cor negra da pele do escravo era sujeira. Sob a perspectiva da subjetividade afrodiaspórica, o narrador explica por que os negros seguem sofrendo discriminação na sociedade brasileira. Sandra Regina Goulart Almeida argumenta que o Diário de Jesus, apesar de ter efetuado uma necessária fratura no campo discursivo, recebeu uma escuta tímida e enviesada. Para Almeida, Quarto de Despejo é o resultado da perspectiva do jornalista Aldalho Dantas, que construiu uma suposta autorrepresentação da escritora. Assim, podemos perguntar, que fala é essa que é autorizada por outrem que se julga no direito e no dever de tornar seu texto mais palatável, de reduzir uma suposta excessiva presença de algo incômodo? Que autorrepresentação conseguimos abstrair desse relato mutilado? Quando essa mulher subalterna fala sobre sua fome e sua luta pela sobrevivência, que é a de milhões de brasileiros, como sua fala é ouvida? 2013, 151-3. Outra pergunta possível é sobre como o espectador escutou a escrita mediada de Jesus. Ao criar a personagem de uma empregada doméstica negra em A Paixão Segundo G.H., Lispector sabia da existência de Jesus, um fato que, apesar de não ser mencionado por Amaral e Paz, reforçaria o argumento de que a obra de Lispector não merece a suposta alienação que lhe é comumente atribuída. 2018. 174. Mais do que centralizar a discussão tão somente na condição de oprimida da empregada doméstica negra, este artigo propõe a hipótese de que é possível escutar modos de expressão de Janair por meio de sua capacidade de gerar afetos em GH com um mural a carvão. Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector se conheceram pessoalmente em junho de 1961, durante o lançamento de Maçã no Escuro na Livraria Francisco Alves, em São Paulo. Por ocasião do evento Semana Paulista, Jesus ofereceu uma cópia de Quarto de Despejo a Lispector, que 3 anos depois publicaria A Paixão Segundo G.H., Gottlieb 2007, 345. Neste romance de Lispector, lançado em 1964, existem tanto uma tentativa fracassada de representar o outro quanto a execução de um projeto literário que se radicalizaria na década seguinte com a chegada de A Hora da Estrela às livrarias em 1977. Em A Hora da Estrela, a produção de alteridade pelo narrador Rodrigo S.M. se problematiza de maneira mais complexa com a criação da personagem nordestina Macabé, Rodrigo SM sente a necessidade de justificar o que escreve quando faz uma pergunta que ele mesmo responde. Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina, 1998, 12. Macabea pode ser interpretada no contexto histórico das relações entre as regiões do Sudeste e do Nordeste do Brasil como outro, pois é alvo de discriminação étnica e racial, Weinstein 2015, 4. Ela opera como uma personagem coletiva, Areas 2005, 87. Ao mesmo tempo, apesar de fixada como a diferente, Macabea realiza um exercício de contágio, revelado pela expressão peguei no ar que desestabiliza a produção de identidade de Rodrigo SM, em que pesem as diferenças formais e temáticas entre a paixão segundo GH e a hora da estrela, poderia ser estendida a Janaíra a mesma função de personagem coletiva que, ao manter um contato com GH, contamina, afeta e desestrutura a identidade de quem possui uma epistemologia autorizada, embora a hipótese que vou elaborar a seguir ultrapasse o escopo deste artigo e mereça uma análise detida em outro momento. A consciência da problemática da representação do outro na literatura parece ter se tornado mais aguda no decorrer da atuação de Lispector como cronista e entrevistadora da imprensa brasileira. Por motivos financeiros e editoriais, a produção jornalística de Lispector lhe ofereceu a oportunidade de ver de maneira mais constante e clara as relações entre autor, personagem e leitores e o privilégio dos seus lugares de fala, dada a inerente exposição pública que o exercício do jornalismo acarreta. Esse trabalho foi uma experiência profissional em que Lispector pôde revelar um pouco de si mesma no espaço público criado pela imprensa. Peixoto 2002, Gottlieb 2007. Como entrevistada e entrevistadora, Lispector lidou com um dos elementos essenciais do fazer jornalístico. A entrevista é uma relação, um processo que envolve formas de diálogo, exploração, sedução, aproveitamento, agressão. Pode ser também um ato de traição, segundo Janet Malcolm. E, very journalist who is not too stupid or too full of himself to notice what is going on knows that what he does is morally indefensible. E is a kind of confidence man, preying on people's vanity, ignorance, or loneliness, gaining their trust and betraying them without remorse. Journalists justify their treachery in various ways according to their temperaments. The more pompous talk about freedom of speech and the public's right to know, the least talented talk about art. The silliest murmur about earning a living 1990. 3. A atuação para veículos de comunicação brasileiros ofereceu a Lispector uma ocasião para enfrentar a problemática em torno do locus de enunciação, tanto o seu quanto o do outro. Essa problemática implica a escrita como um gesto dialógico com o potencial de abalar a fidelidade que se espera do ato de representação, o qual pode ser um silenciamento e/ou uma traição daquele a quem se propõe representar. Como Janaír resiste e se redefine em A Paixão segundo GH, os leitores podem saber por meio do relato de GH que a subjetividade afrodiaspórica de uma trabalhadora doméstica negra existe, por existir, desestabiliza um tecido social desigualmente entrançado. Esse entrelaçamento não ocorre somente a partir da ideologia ófio e tênis como propõe Vilares, mas da ideologia de uma suposta harmonia racial, também dependente da discriminação calcada na interseção de classe e gênero. Existe uma multidimensionalidade na relação entre GH e Janaír que inclui o racismo, ao mesmo tempo em que o ultrapassa, embora seja destacada por GH na sua leitura racializante da empregada doméstica, a cor da pele torna-se suficiente para explicar por que Janaír é a outra da outra. O fosso social, econômico e cultural entre GH e Janaír é representativo do autoritarismo inerente à formação histórica da sociedade brasileira. Para a filósofa Mariela Chaui, o espaço social no Brasil é marcado por uma estrutura hierárquica rígida, as pessoas que mandam e as que obedecem. Dessa relação extremamente desigual, vertical, resultam sujeitos políticos que são reconhecidos como tais e sujeitos que são reconhecidos como os outros. Chaui 2000, 89. Quando a hierarquia da sociedade brasileira é desafiada no romance, um conflito se instaura de imediato. O questionamento da hierarquização do espaço social brasileiro leva à crise descrita por Villares. GH se desintegra porque a sua posição social se desnaturaliza. 2002, 135 a 41. Este artigo argumenta que essa posição se vê afetada por um registro audiovisual deixado por Janair, um ser silenciado que resiste à produção de alteridade a cargo de GH ou se apropriar de um modo de expressão reservado às classes mais abastadas cujo tempo livre depende da exploração de mão de obra barata. A paixão, segundo GH, propõe o colapso de uma personagem branca e abastada, detentora de um saber que, embora autocrítico, se produz a partir de um locus de enunciação prevalente e opressivo. O desafio é criar uma contranarrativa contra os arquivos e as epistemologias estabelecidas pela colonização, cujos vestígios veem-se nas relações pós-coloniais entre patrões e empregadas domésticas como uma herança da sociedade patriarcal desenvolvida com base na exploração de mão de obra escrava. Peixoto 2002, Amaral Ende Paz 2018. A dificuldade de desenvolver uma contranarrativa inicia-se com o poder de silenciamento erigido pelos arquivos coloniais. Como já mencionado, a narradora de A Paixão, segundo GH, se refere à empregada doméstica que se despede como uma negra africana. 1988-74. Essa definição traz em seu bojo a alusão à existência de uma matriz étnica e ao deslocamento forçado de culturas e subjetividades através do Oceano Atlântico. A diáspora africana engendrou o que Collins chama de subjugated knowledges, os saberes secretos produzidos por grupos oprimidos, os quais tendem normalmente a mantê-los ocultos, porque revelá-los seria enfraquecer o seu propósito e a sua utilidade na resistência à opressão. 2.301. Uma abordagem possível, independentemente de sua intrínseca dificuldade, seria entender o passado como um contra-exemplo e investigar as diferentes subjetividades afrodiaspóricas dos escravos e seus descendentes. Emília Viotti da Costa afirma que, uma vez desenraizados de suas práticas culturais e sociais, os escravos se viram forçados a redefinir suas identidades para além da condição de cativos. Diante da escravidão e a partir de Scripts brought from their pasts, modified by their new condition and environment, slaves love new narratives about the world, created new forms of kinship, and invented new utopias. They did not try simply to recreate their past, but to control their present and shape their future. In their day-to-day interactions with masters and missionaries, they appropriate de symbols that originally were meant to subject them and wrote those symbols into weapons of their own emancipation. In this process they not only transformed themselves and everyone around, but they also helped to shape the course of history. 1994, Svi Costa afirma que a interpretação da escravidão não pode derivar predominantemente da perspectiva das elites. 1994-75. Se adotada essa perspectiva, que é a de GH como a narradora do romance de Lispector, perde-se a possibilidade de entender como Janair transforma a si mesma e a quem está à sua volta ao se apropriar de um modo de expressão associado à classe social da sua ex-patroa, uma artista visual diletante. Em suma, este artigo mostra como Janair resiste à opressão de GH quando, no espaço doméstico que lhe cabia no apartamento da patroa, desenha um mural, sendo este a manifestação de uma subjetividade até então silenciada. A esta altura pode-se perguntar como seria a leitura da experiência afrodiaspórica por meio do prisma gerado no regime ficcional de A Paixão, segundo GH. Embora Janair não tenha tido voz no enredo do romance, ela foi capaz de resistir por meio de sua saída repentina e de um modo de expressão imagético e aural. O desenho a carvão feito por Janair instaura-se como o talking back desestabilizador de uma estrutura social racista, classista, sexista e patriarcal. Apesar do mito da harmonia racial no Brasil, a revelia de GH, Janair apropriou-se do vácuo de enunciação que lhe foi historicamente imposto para expressar a patroa abastada, por meio de um talking back, que ela não era apenas um ser subalterno silenciado. O mural desenhado a carvão em um dos cômodos do apartamento de GH estabelece uma contranarrativa primária, a da carne do corpo afrodiaspórico que resiste à opressão e afetivamente responde a quem o oprime. Esse é um ato de resistência à escrita de nudez vazia e descarnada que GH atribui a Janair. Apesar de GH perceber a superfície dessa carne como um negror apagado da pele, uma forma de opacidade, é possível reconhecer que a experiência do deslocamento transatlântico comporta resistência, trauma, exclusão, imaginação, sonhos. Janair tem um locus de enunciação que desestabilizou, em determinado momento e espaço, a posição privilegiada e a epistemologia opressiva da sua empregadora. O que a princípio parece ser uma operação de silenciamento revela-se, contraintuitivamente, como modo de expressão de Janair. Embora seja confundido com o silêncio, esse modo de expressão ocorre em uma frequência baixa o suficiente para ser sentido afetivamente por GH e para revelar a resistência de Janair a definições exclusivamente estereotipadas, negativas, essencialistas ou vitimizantes. Obras citadas: Almeida, Sandra Regina Goulart, 2013, Quando o Sujeito Subalterno Fala, Especulações sobre a Razão Pós-Colonial, em Almeida, Júlia, org. Crítica Pós-Colonial, Panorama de Leituras Contemporâneas, Rio de Janeiro, 7 Letras, Amaral, Márcia Franz, 2005, Lugares de Fala, um conceito para abordar o segmento popular da grande imprensa, em Contracampo, N12, pp. 103-14, Amaral, Natália Félix, Paz, Ravel Jordano de Lima Faria, 2008, Janair e sua Paixão, Ecos da Condição Negra em A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, em Revista Aleri, ano 11, volume 18, no 2, dezembro, pp. 173-95, Anita Grace, Joyce, 2014, De Uriteras Visual Artist, Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH e Dialogue with the Neo Concrete Art Movement, em Luso Brazilian Review, volume 51, N2, pp. 31-67, Areas, Vilma, 2005, Clarice Lispector com A Ponta dos Dedos, São Paulo, Companhia das Letras, pp. 74-108, Campt, Tina, 2017, Listening to Images, Durham, North Carolina, Ducap, Chaui, Marilena, 2000, Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, São Paulo, Fundação Perseu Abramo, Collins, Patrícia Rio, 2000, Black Feminist Thought, Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, New York, Routledge, Costa, Emília Viotida, 1997, Crowns of Glory, Tears of Blood, The Demerara Slav Rebellion of 1823, New York, Oxford App, Derrida, Jacques, 1982, Positions, Translated by Alan Bays, Chicago, University of Chicago Press, D'Angelo, Robin, 2011, White Fragility, International Journal of Critical Pedagogy, volume 3, no 3, pp. 54-70, Fernandes, Rafaela, 2015, Processo Criativo nos Manuscritos do Espólio Literário de Carolina Maria de Jesus, Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Jorge, Gabriel, 2014, Formas Comunes, Animalidade, Cultura, Biopolítica, Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, Go, Arvin 2016, Le Toucher, Le Cafard, Or, On Touching the Cockroach Clarice Lispector Spacion According to GH, MLN, volume 131, no 2, Mar, pp. 461-80, Gonzales, Lélia, 1984, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em Revista Ciências Sociais Hoje, Ampox, pp. 223-44, Gottlieb, Nádia Batella, 2007, Clarice Fotobiografia, São Paulo, Edusp, 1995, Clarice, Uma Vida que se Conta, São Paulo, Editora Ática, Grega, Melissa, Andy Gregory J.C. Gort, eds. 2010, The Affect Theory Reader, Durham, North Carolina, Ducap, Jesus, Carolina Maria de, 2018, O Meu Sonho é Escrever, Contos Inéditos e Outros Escritos, São Paulo, Ciclo Contínuo Editorial, 1960, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Rio de Janeiro, Francisco Alves, Redrick, Tassi, 1997, Madar, Blessed Be Among Cockroaches, Essentialism, Fecundity, and Death in Clarice Lispector, in Luso Brazilian Review, volume 34, no 2, pp 41 a 57, Holanda, Sérgio Buarque de, 2008, Raízes do Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, Rux, Bell 1989 Talking Back, Thinking Feminist, Thinking Black, Boston, Mass, Salt and Press, Quilomba, Grada, 2010, Plantation Memories, Episodes of Everyday Racism, Munster, Germany, Urastverlag, Krabbenhoft, Kenneth 1995, From Mysticism to Sacrament in a Paixão segundo GH, in Luso Brazilian Review, volume 32, no 1, pp 51 a 60, Librand, Marília, 2018 Writing by A.R., Clarice Lispector and the Oral Novel, Toronto, e o Off Toronto P. Lispector, Clarice 2015 A Descoberta do Mundo, Rio de Janeiro, Rocco, Kobo Edition, 1998 A Hora da Estrela, Rio de Janeiro, Rocco, 1988 A Paixão segundo GH, Florianópolis, editora da UFSC, Malcolm, Janet 1990 The Journalist and the Murderer, London, Vintage, Mignolo, Walter, 2018, Desobediência Epistêmica, A Opção Descolonial e o Significado de Identidade em Política, Translated by Anjala Lopes Norte, em Cadernos de Letras da UFF, no 34, pp 287 a 324, 2012, Local Stories Global Designs, Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton, Princeton App, Peixoto, Marta, 2002, Fatos são Pedras Duras, Urban Poverty in Clarice Lispector, em Alonso, Cláudia Pazos, and Williams, Claire, eds, Close it to the Wild Heart, Essays on Clarice Lispector, Legenda, pp 106 a 25, Platt, Kamala, 1992 Race and Gender Representations in Clarice Lispector's A Menor Mulher do Mundo and Carolina Maria de Jesus Quarto de Despejo, em Afro-Hispanic Review, Vol X, no 1 a 3, pp 51 a 7, Redker, Marcos 2007 The Slav Sip, A Human History, New York, Penguin, Reis, Cele Wilson, 2010 The Invisible, Duncan, Duncane, The Feminine Black Uterine Spectors de Passion According to GH, in The Explicator, volume 68, no 2, pp, 133 a 5, Ribeiro, Djamila, 2017 O Que É Lugar de Fala, Belo Horizonte, Editora Letramento, Kobo Edition, Roncador, Sônia, 2014, Domestic Servants in Literature and Testimony in Brazil, 1889-1999, New York, Palgrave Macmillan, Smith, Zadie, 2018 Through the Portal, The Photography of Diana Lawson, in The New Yorker, May 7, pp 50 a 9, Spillers, Hortense, 1987, Mama's Baby, Papa's Baby, An American Grammar Book India Critics, volume 17, no 2, Sum, pp 65 a 81, Vilares, Lúcia, 2002 The Black Media's Ghost, A Hunting in a Paixão segundo GH, em Alonso, Cláudia Pazos, and Williams, Claire, eds, Close it to the Wild Heart, Essays on Clarice Lispector, Legenda, pp 126 a 41, Waldman, Berta, 1999, Checkmate, O Rei, O Cavalo e a Barata, em A Paixão segundo GH, em Travessia, no 39, pp 149 a 65, Weinstein, Bárbara, 2015 The Color of Modernity, São Paulo and the Making of Race and Nation in Brazil, Durham, North Carolina, Ducap,